Vamos continuar as nossas audições, agora com a Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro, aqui representada pelo Sr. Presidente, Dr. Agostinho Santa, e pelos vogais Engenheiro António Graça e Dr. Mário Sousa. E nós vamos adotar o mesmo modelo que foi adotado nas anteriores audições, isto é, inicialmente o Partido Comunista Português, neste caso o autor do requerimento, usa da palavra, apresenta o requerimento, depois será dada a palavra aos representantes da Comissão Administrativa da Casa do Douro, 10 minutos, depois cada grupo terá 5 minutos e no final para responder às perguntas ou aos comentários feitos pelos grupos parlamentares, os senhores representantes da Comissão Administrativa usarão também da palavra e responderão e terminará a nossa audição. Sim, sendo, dava a palavra ao senhor deputado do Partido Comunista Português, autor do requerimento, o deputado Joaquim Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar a Comissão Administrativa, que tem por responsabilidade o acompanhamento do processo da Casa do Douro, cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Agostinho Santa, os Drs. António Graça e Mário Sousa, os dois engenheiros, muito bem, estão identificados como de outra forma no nosso documento. O Sr. Presidente é uma pessoa devidamente nossa conhecida, tivemos a oportunidade de, enquanto deputado na anterior legislatura, acompanhar também aquilo que foi a sua intervenção em defesa da Casa do Douro. Partilhámos muito daquilo que eram as preocupações também que tinha relativamente a esta matéria e, por isso também, certamente por defeito meu, tinha expectativa que o processo de resolução de alguns destes problemas também tivesse mais adiantado que daquilo que está hoje em dia. O grupo parlamentar do PCP apresentou o requerimento para ouvir a Comissão Administrativa na sequência daquilo que também foi a audição ao Sr. Ministro da Agricultura, que colocou como normal aquilo que era um processo que tinha vindo a decorrer e o que contraposto também por as informações e as preocupações que nos chegam, nomeadamente por parte dos trabalhadores da Casa do Douro relativamente ao processo de regularização da dívida. E a primeira questão que gostávamos de abordar neste processo é a questão do pagamento das dívidas aos trabalhadores da Casa do Douro. Desde logo, a questão do fim do seu vínculo laboral. Nada na legislação, na perspectiva do PCP, na Lei 19 de 2016, diz que os trabalhadores perderam o seu vínculo de trabalho. Aliás, o PCP viabilizou, acompanhou e votou favoravelmente esta legislação e nunca o faria se ela implicasse a perda de vínculo laboral com aqueles trabalhadores. E por isso não entendemos, e a nossa leitura é que nada na lei diz que os trabalhadores perdem o seu vínculo. Por isso, a primeira pergunta é: quem é que tomou essa decisão? De onde é que veio a decisão do fim do vínculo aos trabalhadores da Casa do Douro? Depois, relativamente aos pagamentos, saber que pagamentos é que foram feitos, que dívidas, que salários em atraso é que já foram pagos e, nomeadamente, porque é que há um tratamento e um pagamento diferencial entre trabalhadores. Houve alguns trabalhadores, aquilo que soubemos, seria um valor à volta de 1.000 euros que receberam, ele referia-se a quê? Por outro lado, houve trabalhadores que contestaram esta decisão do vínculo, do fim do seu vínculo laboral, e esses trabalhadores, pelo menos numa fase inicial, não receberam, ou no mesmo tempo dos outros, e se há aqui um tratamento diferencial entre os trabalhadores que decidem contestar o processo de fim de vínculo. E por último, relativamente às dívidas, este valor de 1.000 euros, confirmar se é um valor de 1.000 euros que for pago, se foi pago a todos, se foi pago de uma forma diferenciada e a que é que eles se referem. Depois, gostava de perguntar relativamente àquilo que é o trabalho da Comissão Administrativa. A lei diz que a Comissão Administrativa tem 90 dias para apresentar um relatório sobre todos os bens, ONES, créditos dos credores e dos devedores. O PCP já perguntou ao Governo sobre o relatório. O Governo disse que o relatório ainda não existia, nomeadamente que haviam algumas dificuldades. Mas, entretanto, passaram 300 dias. Não passaram 90, passaram 10 meses sobre a entrada em vigor desta legislação. E, por isso, perceber qual é a dificuldade na elaboração do relatório, se efetivamente se confirma a dificuldade neste acesso à documentação e se isto é verdade, nomeadamente aquilo que nos foi respondido pelo Governo é que havia aqui dificuldade porque quem colocaria alguma entrave ao acesso à documentação era o TOC, o Técnico Oficial de Contas da Casa do Douro. O Técnico Oficial de Contas mandou um relatório extenso para a Comissão a dizer que não correspondia à verdade essa dificuldade no acesso. E por isso, prende-se aqui outra questão, é que a sede da Casa do Douro foi ocupada, foi arrombada e ocupada pela Federação Renovação do Douro. A lei o que diz é que a Federação tem a legislação do anterior governo que acabou com, que extinguiu a Casa do Douro, diz que a Federação tem direito ao edifício sede, mas não àquilo que é o seu recheio, nomeadamente documentação que é importante para a Casa do Douro. E por isso, se há aqui dificuldade ao acesso, no acesso à documentação, isto leva-nos a pensar que pode haver dificuldade no acesso a bens da Casa do Douro que existem também dentro daquele edifício, confirmar que dificuldades é que existem nesta matéria. E como é que é garantido por parte da Comissão que está salvaguardado o património da Casa do Douro? Património que deve ser utilizado em função daquilo que são as responsabilidades da Comissão para pagar a dívida da Casa do Douro. Depois é quem presta, outra questão que gostava de perguntar é quem presta apoio administrativo à Comissão. Porque algumas questões, algumas preocupações que nos chegam é que dá conta dos funcionários da Federação a prestarem e interagirem com a Comissão Administrativa. Até mandaram um documento de uma recepção, de um aviso dos Correios em que a documentação dirigida à Comissão é recepcionada pelo funcionário da Federação. A Federação tem especial interesse nesta relação e por isso confirmar o que existe relativamente a esta matéria e está garantida a devida separação. Nomeadamente perguntar onde é que funciona a Comissão Administrativa, onde é que ela está a funcionar e em que condições é que ocorre este funcionamento. Sei que chegou-nos a informação que o Sr. Presidente da Comissão teve na posse dos novos corpos sociais da Federação Renovação do Douro. Foi esta informação que chegou. Se confirma esta informação e se isso aconteceu, em que condição é que esteve nessa tomada de posse. Relativamente ao fiscal único, que é referido no artigo 12 da lei, queria perguntar se o fiscal único já foi nomeado. Por último, e para terminar esta fase introdutória, também têm chegado algumas preocupações com alguns processos de venda de património. Pessoas que se dirigem à Comissão e que dizem que há pouca, que não conhecem bem os processos de venda do património, até é relatado um caso de venda de vasilhame que ele comprou, vendeu logo a seguir por um valor muito acima daquele que o tinha comprado. E por isso, perceber se isto existe, se como é que é feito, como é que são feitos os processos de venda do património, tendo em conta que a venda do património concorrem para o processo de dívida do pagamento da dívida da Casa do Douro, confirmar, gostava de perguntar como é que ocorrem estes processos, que produtos é que são vendidos e como é que é o processo de clareza relativamente a estes processos todos para garantir que, nomeadamente, que eles são claros. E, se calhar, para a intervenção de introdução, eram estas questões que penso que são as mais grossas em termos daquilo que eram as preocupações do PCP, não obstante, na ronda a seguir, colocar outras questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Administrativa, Dr. Agostinho Santos, e depois de entender que deve dar alguns vogais, só tenho que me comunicar. Tem 10 minutos para responder e para introduzir o tema também. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer do gosto especial que é estar aqui nesta casa designadamente na Comissão de Agricultura. Enquanto fui deputado, não pertencia à Comissão de Agricultura, mas estive aqui algumas vezes exatamente a falar da mesma temática que nos traz aqui hoje, é a Casa do Douro. E se calhar foi essa a razão também, uma das razões para que eu neste momento ainda continuo a ter que falar, e com todo o gosto e prazer, da problemática, não digo que seja dos problemas apenas, mas da problemática da Casa do Douro. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados, com um especial realce para aqueles que nos são mais próximos, que são lá da nossa zona, são transmontanos durienses, e a quem, com certeza, que o problema da Casa do Douro, sendo embora um problema não apenas regional, mas um problema nacional, como se vê pela forma como ele é abordado e às vezes pela emoção com que é encarado por muitas pessoas, portanto, um especial abraço aos nossos conterrâneos. E se me permitem, especialmente neste momento, até porque é ao Sr. Deputado João Ramos que irei responder, dizer do gosto que tenho em lhe reencontrar. Foram tantas as vezes em que estivemos ombro no ombro, algumas das vezes muito sozinhos, a defender o outro lado, que não o lado que na altura correspondia ao estado das coisas, ou seja, à situação que em relação à Casa do Douro era deixada pelo anterior governo. E nesse sentido, muitas vezes, não estivemos sempre de acordo, mas muitas vezes estivemos de acordo, muitas vezes a voz ouviu-se mais fortemente, porque foi uníssono, e neste momento a única coisa que eu posso dizer como introdução é que aquilo que eu disse aqui na Assembleia da República, na Comissão da Agricultura, continua a ser a minha posição. Eu continuo a entender que a Casa do Douro é um problema, como disse, nacional, é um problema político, tem que ser entendido como problema político. Não há nenhum técnico, não há nenhuma outra situação de outra natureza que não seja política que neste momento possa resolver tudo aquilo que tem a ver com a Casa do Douro. Ele foi sempre um problema político nas últimas décadas e cada vez mais é um problema político e vai ter que ser, como problema político, ele vai ter que ser encarado e vai ter que ser solucionado. Para mim é um prazer muito grande poder participar também nesta vertente política, mas principalmente na vertente administrativa de gestão, na resolução de um problema que se arrasta e que nós entendemos que tem todas as condições para, de uma vez por todas, ser encarado de frente, ser resolvido, ser separado, que foi aquilo que não foi feito até agora, as duas situações, não entrarmos em mecanismos de chantagem em que resolvemos o problema do saneamento financeiro se institucionalmente formos para um determinado caminho. Aquilo que nós defendíamos, e essa era uma das minhas, dos meus campos de batalha, era dizer primeiro, ponha-se o problema a zero, ou seja, coloque-se o problema da Casa do Douro sem pressões, sem chantagem, resolva-se financeiramente aquilo que há a resolver, saneie-se a Casa do Douro e depois pense, e depois, ou concomitantemente, como é evidente, resolva-se, entenda-se com audição da região, que não sei se está a ser feita, e isto é também em relação aos senhores deputados que eu estou a falar, que é importante que o regime ou o modelo institucional que irá ter que nascer forçosamente, é importante que seja feito. O contributo que eu neste momento estou a dar, eu gostaria mais de estar a dar um contributo de outra natureza, político, mas não posso estar, não tenho neste momento mandato para tal. O mandato que eu neste momento tenho é, o que tenho como Presidente da Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro, é exatamente gerir, administrar um processo de regularização extraordinária destas dívidas que possa permitir a que o tal modelo institucional apareça no interesse claro e inequívoco daquilo que a região defende e daquilo que é interesse da própria região, sem estarmos com chantagem de que eu só dou não sei quanto, eu só retiro juros, eu só permito que seja resolvido o problema financeiro da Casa do Douro se o regime institucional for aquele que eu imponho. Acho que neste momento não foi por aí que se foi e ainda bem que não foi. E também foi essa a única razão que eu aceitei aqui estar presente e ter assumido o papel que assumi, que nunca fui administrador de uma coisa deste género. E por isso mesmo é que eu encaro esta situação como um serviço público mais um, se calhar o último da minha vida pública, porque já fiz 60 anos, portanto será se calhar o último desafio em termos de serviço público, e como serviço público que é, eu tentei perceber que ele está adstrito a efeitos que têm que ser atingidos e está adstrito a uma cultura de essencialidade que tem que também ser garantida. Dito isto, e estou a tentar atropelar um bocadinho as palavras, porque as perguntas, as questões que me são colocadas pelo deputado João Ramos, dariam para um debate de 3 horas. Eu vou tentar, muito rapidamente, elencá-las. Com certeza que não irei responder da forma como cabal, como poderia fazer, mas teremos outras oportunidades que não apenas estes 10 minutos. Portanto, indo diretamente às perguntas. Primeiro, a questão do adiantado do processo. Esta Comissão Administrativa tomou posse em julho, meados de julho. 8 de julho sai, penso que eu, o 8 de julho sai o despacho de nomeação, que é uma sexta-feira, portanto mete-se a semana seguinte, ou seja, para lá de meados de julho tomamos posse. Estamos em julho. Com certeza que a maior parte dos que aqui estão presentes até foram de férias. Por acaso nós não fomos. Mas até foram. Portanto, é só para dizer, não é para dizer que não deviam ter ido de férias. Acho muito bem que tenham ido. É apenas para dizer que 2 meses e tal do resto da nossa existência, que foi marcada pela nomeação, são meses de férias. É julho, é agosto e é setembro, como sabem. Portanto, a questão do adiantado é o seguinte. O adiantado é adiantado, ou seja, passaram até agora os meses que passaram. O que nós temos que responder é aquilo que fomos fazendo. E não nos venham dizer que não há nada, ou seja, que a Comissão Administrativa andou lá por cima, solta, como passarinhos livres, e que não deram conta a ninguém. É evidente que sim, nós temos uma tutela, respondemos a quem entendeu colocar-nos as perguntas, desde a pessoa mais simples até às entidades mais complexas. Inclusivamente tivemos reuniões com grupos parlamentares, com membros de grupos parlamentares, de partidos políticos. Temos a tutela governamental perante a qual respondemos e não andamos livres. Há realmente, no momento em que nós entendemos, e esta é a resposta da questão, desde já, da questão do relatório que tinha que ser apresentado em 90 dias. Na altura em que nós nos apercebemos que não era possível que isso acontecesse, fizemos um relatório. Ou seja, as pessoas não andam, nós não consideramos que agora não apresentamos relatório porque não nos apetece. E andamos aqui, até nos custa a escrever, por acaso é mentira, quanto escrevo bem e rápido. Portanto, não era esse o problema. Apresentámos um relatório. Em novembro apresentámos um relatório. É um relatório intercalar. É um relatório que se pode chamar de estado das coisas. Ou seja, explicitando a quem nos tutela o que é que estava a acontecer, o que é que fizemos até aí e porque é que naquela altura não estávamos a apresentar o relatório que a lei impõe, que era um relatório desta natureza, daquilo que foi perguntado pelo deputado João Ramos, que eu entendi muito bem a que relatório se referia. Porque é que o relatório, que também já agora adiantando-me, que também já foi apresentado, já neste momento já está nas mãos da tutela governamental, o tal relatório que tínhamos que apresentar nessa altura, em que estão descritas todas as situações, que é importante que sejam descritas para que o trabalho da Comissão tenha consistência e tenha um suporte e principalmente uma estratégia. Portanto, neste momento nós temos um relatório que inclui a identificação de todos os bens e ativos, desde bens móveis a bens imóveis, tudo aquilo que tem a ver com o património móvel, designadamente a sede da Casa do Ouro, que era imprescindível que fosse feita exatamente por uma das razões que aduziu, que foi, neste momento, o edifício sede é da propriedade registada da Federação de Renovação do Douro. Nós funcionamos lá dentro. É evidente que o recheio que lá está é do património da Casa do Douro, não é dessa federação. A documentação também é, e por isso mesmo é que nós achamos que era importante que o inventário de móveis, de mobiliário propriamente, de coisas mais miúdas, de situações mais miúdas, pudesse ser feito com primazia para a sede da Casa do Douro. Portanto, isso está feito também, está apresentado nesse relatório. Estão apresentadas as referências aos depósitos bancários, à existência de créditos sobre clientes, ou seja, gente que deve à Casa do Douro, também há quem deve à Casa do Douro, uns com cobrança ainda possível, outros com cobrança muito duvidosa e outros com cobrança impossível, pela passagem do tempo pelo menos. Estão identificadas as dívidas aos trabalhadores, trabalhador por trabalhador e espécie de débito por espécie de débito, ou seja, o que tem a ver com salários e o que tem a ver propriamente com a indemnização, compensação por cessação do vínculo laboral. As dívidas ao Estado e às entidades públicas que também existem, dívidas a fornecedores e outras dívidas, e fizemos também já a identificação de uma quantidade bastante grande de ações em tribunal. Só a gestão, isto é para que as pessoas, há um partido, o PSD, para eu não estar aqui com insinuações, não são insinuações, que falou durante muito tempo em mitos urbanos. Este começa a ser um mito urbano, ou se calhar um mito mais rural, que é, afinal de contas, o que é que anda por lá fazer esta associação, esta comissão. Digo-vos uma coisa, só para gerir as ações que estão em tribunal, se calhar O tempo era necessário. E não me digam que contratasse não sei quem para o fazer. Porque para contratar, para o fazer, é preciso haver dinheiro. E é preciso haver muito dinheiro. E por acaso esta comissão tem a sorte, digo eu, pelo menos que sou presidente, de ter nessa comissão alguém que tem uma vida inteira de jurista de serviço público, que sou eu. E que há mais de 30 anos o é. Portanto, também estão elencadas e identificadas as ações em tribunal, que não são tão poucas quanto isso, serão algumas dezenas. Fizemos também já, para também não tínhamos que o fazer neste momento, mas fizemos desde já a graduação de créditos e dos próprios credores, tendo em conta os créditos garantidos, os créditos privilegiados, os créditos comuns e os créditos subordinados, e fizemos até já uma previsão muito global, muito como base de partida, para como plano de pagamento das dívidas aos trabalhadores, ao Estado e entidades públicas e aos particulares e fornecedores. Portanto, tudo isso já existe. Disse no início que, na minha perspectiva, aquilo que impus a mim próprio e que esta Comissão se impôs foi perceber que há efeitos úteis a atingir e que há situações essenciais, e para nós essencial era isto, era que a Comissão soubesse aquilo que anda a fazer, fosse capaz de ter consciência de que as coisas não se fazem de um dia para o outro e que vale mais não se fazer do que se fazer aquilo que se andou a fazer até agora. Porque quando nós lá chegamos já havia muita gente que tinha identificado tudo e mais alguma coisa. E eu desafio-vos a irem lá ver como é que as coisas estavam identificadas. Não tenho dúvidas que muitas das situações que estavam identificadas era por aquilo que parecia. Porque eu neguei-me, e foi essa a razão, porque o relatório não apareceu em 90 dias, eu neguei-me a fazer isso porque eu tinha elementos para atirar para lá. Deve-se mais ou menos. Mas eu acho que ninguém me pedia isso. Pediam-me rigor. E num relatório desse tipo, que é fundamental para depois se prosseguir o processo de regularização das dívidas, era fundamental que esse relatório fosse o mais consistente possível e fosse o mais adstrito à realidade também possível. Portanto, e isso só era possível de uma forma. Era partir de elementos contabilísticos. Não era daquilo que eu encontrava por lá. Há documentação. Ah, eu convido-vos a ir à casa. Há documentação que nunca mais acaba. E que era gerida, se calhar, por algumas dezenas de trabalhadores. Portanto, documentação existe lá. Não me digam que queriam que, daquela documentação toda, nos enfarinhássemos lá, porque os papéis com certeza ficavam a seguir feitos em farinha, portanto, nós enfarinhávamos de papel e que andávamos lá atrás daqueles papéis. Não. O que nós queríamos era que quem era responsável pela contabilidade da Casa do Douro nos fornecesse os registros de contabilidade. Nós não queríamos as dezenas ou centenas de pastas que lá existem com cada uma das faturas e que nós pudéssemos andar a fazer esse trabalho. Não se esqueçam que a Casa do Douro tinha contas apresentadas do ano 2009. E digo apresentado.
Agradeci-lhe que abreviasse. Agradeci. Mas para mais... Faz favor. Mais um bocadinho.
Falar mais baixo fui.
Não.
Eu estava a dizer que o tempo estava esgotado, era a ver se podia...
É que eu às vezes entusiasmo e eu não estou zangado com ninguém, nem comigo, não, muito
apenas
menos.
Pedi, foi, é mesmo apenas foi para informar que o tempo já se tinha esgotado, só foi por isso.
Muito bem. Portanto, em relação a este relatório, é apenas para dizer que aquilo que dificultou... só porque isto acho que é importante, porque quando estão em causa pessoas, eu tenho um cuidado extremo. Falou-se aqui de toque. É evidente que não se falou do nome, ainda bem, porque acho que é importante que não se fale. Eu não venho para aqui pessoalizar situações nenhumas. Mas... O que eu entendo é que uma das primeiras relações que eu tinha que estabelecer para fazer isso era com quem geria, com quem era responsável pela contabilidade da Casa do Douro. O primeiro responsável pela contabilidade da Casa do Douro era a direção, a ex-direção. Era a eles que eu tinha que pedir as situações. A partir do momento em que estava eu a dizer que não havia contas, não havia sequer contas aprovadas de 2009, há contas apresentadas. O que quer dizer que em 2010 não havia contas, em 2011, 2012, 2013, 2014, 2016... Eu não queria que me apresentassem contas, porque eu acho que neste momento a Casa do Douro tem um património autónomo que tem que identificar a situação atual e andar para a frente, sem andar a olhar para trás e sem andar sequer a fazer acusações. Essas não nos competem a nós fazer. Portanto, aquilo que nós queríamos simplesmente era que nos apresentassem documentos de registro contabilístico. Estamos a falar de coisas tão simples como balancetes, que não existiam. E tinha que os fazer eu. Como sabem, para fazer balancetes, para fazer contas correntes ou para fazer balancetes, tinha que consultar fatura a fatura e integrá-la não sei onde. Se me querem pedir que eu fizesse isso em 6 anos, imaginem, nem está boas feito, nem daqui a 3 anos. Portanto, contámos com a colaboração do TOC, contámos com a colaboração da empresa de contabilidade. O nosso problema não é a simpatia e a colaboração que nós obtivemos. O nosso problema são os tempos. A primeira desculpa não é desculpa em sentido pejorativo. A primeira justificação que nos foi dada era que terá desaparecido o servidor de contabilidade da Casa de Douro. É uma situação que está com o Ministério Público, a quem eu, entretanto, fiz queixa de que alguém continuava a dizer que havia lá um servidor e que ele tinha desaparecido e que estava a inviabilizar a apresentação clara de contas. É um assunto que está a decorrer em inquérito do Ministério Público, onde eu já fui ouvido. Mas, portanto, a questão do toque. O problema não é a colaboração, é o problema de tempo. Não havia servidor. O que nos foi dito é que, para nos dar isso, e ser-nos-ia dado, e foi-nos dado, entretanto, era necessário recorrer àquilo que também, que eu tantas vezes insisti, porque insistiu. É evidente que eu não andei propriamente a correr atrás das pessoas com pistolas. Isto não é assim. As pessoas que tinham que colaborar, sabiam que tinham que colaborar. Sabiam que o relatório tinha que ser feito, sabiam que o relatório tinha que ser feito em 90 minutos, em 90 dias, e sabiam que nós tínhamos que ter tempo para fazer esse relatório. Portanto, aquilo que foi feito foi, houve colaboração, os elementos contabilísticos, os elementos de registro contabilístico tiveram que ser retirados das cópias de segurança. O que o TOC nos dizia era que isso demorava, que não era tão fácil quanto isso, e foi-nos dando. Em novembro tínhamos 7 pastas na nossa mão. Eram 7 pastas relativas a trabalhadores que imediatamente iniciámos a percepção de qual era a situação clara e inequívoca em relação aos trabalhadores. Faltava tudo o resto. Faltava o que tem a ver com entidades públicas, faltava o que tem a ver com clientes a quem se deve, faltava a ver com fornecedores. Neste momento, entretanto, o processo de colaboração continuou. Como eu digo, retirando o problema tempo, eu pessoalmente só tenho a dizer que foi importante a colaboração do TOC como representante da empresa de contabilidade, digo, retirando o tempo, foi importante, porque sem ele, ainda neste momento, garanto-lhes que este relatório não estava feito, nem 50 pessoas o faziam em 90 dias. E neste momento o relatório está feito, está apresentado. É tarde, não cumprimos 90 dias, De quem é a responsabilidade? Sinceramente, se querem apurá-la, apurem-na. Neste momento, a mim pessoalmente, porque sou adepto dos efeitos úteis e da cultura de essencialidade, interessa-me que o relatório existe. O relatório é sério, é consistente e permite realmente um trabalho também sério desta Comissão. Eu tenho tantas perguntas para responder. Como é que eu ia fazer?
Sim, respondo depois na parte final, também, depois mais tem mais um tempo para responder.
Não, eu vou metendo, penso com certeza que algumas das perguntas também terão a ver com as mesmas situações.
Sim, naturalmente.
Porque no fundo, penso eu que quase todas as questões que haveria a levantar foram levantadas pelo deputado João Ramos.
Sim, o senhor deputado João Ramos tem a paz. O senhor deputado João Ramos fez a intervenção dele com base no requerimento, nos motivos que o levou a apresentar o requerimento. Naturalmente, os outros parlamentares terão as perguntas para formular, independentemente do deputado João Ramos. E então agora iremos seguir os procedimentos, começando pelo PSD, o senhor deputado Luís Pedro Pimentel, a quem dou a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Comissão Administrativa do Património da Casa de Ouro, estar aqui presente, um requerimento que foi solicitado pelo Partido Comunista, em particular o Sr. Presidente, que foi um colega que durante alguns anos, na última legislatura, aqui esteve nesta casa. Por isso é sempre um prazer rever o Dr. Agostinho Santa, agora na qualidade de Presidente desta Comissão Administrativa, também o Engenheiro António Graça e o Engenheiro Mário Sousa, por estarem aqui, o Engenheiro António Graça, um conterrâneo de Vila Real, e um amigo também, e o Engenheiro Mário Sousa, também por estarem aqui. Aquilo que nós podemos perceber do início desta audição, para já, o objeto desta audição, proposta pelo Partido Comunista, tinha como tema, e tem como tema, sobretudo o pagamento das dívidas aos trabalhadores da Casa de Douro. E por isso preocupa-nos, ainda mais nos preocupa depois de algumas, quase todas as respostas que tinham a ver com as questões dos trabalhadores da Casa de Douro, não foram aqui respondidas por parte do Presidente da Comissão Administrativa. Praticamente passou ao lado, deu aqui a sua opinião mais política sobre esta questão da Comissão Administrativa, está evidentemente no seu direito. Eu diria que esta Comissão Técnica, até porque esta lei foi aprovada pelos partidos da oposição, tem mais, não diria, não concordo com aquilo que foi dito, que é um mandato técnico de gerir ou administrar e não político. Eu acho que também tem aqui uma parte política, e viu-se na intervenção do Dr. Agostinho Santa relativamente a isso. Relativamente à questão do relatório, nós fomos também, o PSD questionou, quando da aprovação deste requerimento, que seria importante termos conhecimento desses relatórios. Não sei se é possível ou não à Comissão Administrativa deixar aqui uma cópia do relatório, se já o tem, aqui aos deputados da Comissão, porque senão nós vamos solicitá-lo ao senhor Ministro da Agricultura para que nos seja facultado, evidentemente, e dizer-lhe que, de facto, por muitos constrangimentos que tenham, mesmo partindo do princípio que julho, agosto e setembro são meses de férias, esta Comissão tomou posse no dia 8 de julho e até agora, eu não sei, também era uma. Gostava de saber a quando que foi enviado esse relatório ao Sr. Ministro da Agricultura, porque na última vez que o Sr. Ministro cá esteve, o Sr. Ministro o que nos disse é que ainda não tinha recebido o relatório. O Sr. Ministro esteve cá, se não me engano, no dia 7 de fevereiro de 2017. Mas sobre a questão dos trabalhadores, eu passo a fazer algumas questões que eu acho que serão pertinentes e gostaríamos de vê-las esclarecidas por parte da Comissão Administrativa da Casa de Ouro. Quando a última audição do Sr. Ministro da Agricultura nesta Comissão, o Sr. Ministro afirmou que a Comissão Administrativa já tinha começado a pagar os salários em atraso aos trabalhadores da Casa de Ouro. Já em dezembro do ano passado, ou seja, quase há 3 meses, em comunicado, a Conselheira do Partido Socialista do Peso da Régua também garantiu a mesma coisa. Estamos num lugar político e também é preciso falar de política, porque a Conselheira do Partido Socialista garantiu que, de facto, os salários tinham sido pagos. Eu gostaria de saber e confirmar se desmente ou confirma as afirmações do Sr. Ministro e própria nesta Comissão Parlamentar e da Conselheira do Partido Socialista do Peso da Régua. A lei 19 de 2016, de 24 de julho, estabelece no seu artigo 14 a possibilidade do Estado poder adiantar o montante destinado à satisfação de encargos com a regularização das dívidas da Casa de Ouro. É importante saber se esta Comissão Administrativa solicitou algum adiantamento ao Governo para fazer face ao pagamento dos salários em atrasos aos trabalhadores da Casa de Ouro, já que o que se vai dizendo à boca cheia na régua é que o Sr. Presidente desta Comissão diz em privado que o Governo recusou esse adiantamento. Gostaríamos que pudesse também esclarecer esta questão, se é ou não verdade ou mentira, que o Governo recusou fazer esse adiantamento, já que isso está na lei, pode haver adiantamento por parte do Governo para pagamento aos trabalhadores da Casa de Ouro. Outra questão, gostaríamos também de saber se confirma que, relativamente aos créditos dos trabalhadores referentes a 2015 e 2016, a Comissão Administrativa se recusa a pagar as férias não gozadas com o argumento de que os trabalhadores não estiveram ao serviço nesse período de tempo. E dizemos isso porque tal procedimento é ilógico, porque quando se sabe que a Comissão Administrativa, para além de concordar em pagar remunerações, subsídios de férias e de Natal, vai ainda pagar na íntegra o subsídio de alimentação, ou seja, não se percebe tal recusa de não se pagar as tais férias não gozadas. Gostarias também que nos pudesse explicar esta questão. Outra situação, a Comissão Administrativa fundamenta a cessação dos contratos de trabalho dos trabalhadores com a extinção da Casa de Ouro. Se os contratos de trabalho caducaram devido à extinção da entidade patronal, é suposto que tenham caducado os contratos de todos, e sublinho, todos os trabalhadores da Casa de Ouro. Gostaríamos de saber como é que é possível uma entidade depois distinta, contrate 2 trabalhadores. E para isso basta simplesmente consultar as finanças e a segurança social para se verificar e saber que a entidade empregadora que contratou os 2 trabalhadores utiliza o mesmo NIF e o mesmo Nice da Casa de Douro. Como é do conhecimento geral, os trabalhadores da Casa de Douro não receberam qualquer carta de despedimento, apenas receberam em 24 de agosto de 2016 o documento para efeito do subsídio de desemprego, onde a Comissão Administrativa fazia cessar a relação laboral e apresentava a respectiva fundamentação. Gostaríamos de saber se os dois trabalhadores foram contratados antes ou depois da formalização do despedimento, já que a Comissão Administrativa tem assumido que a contratação foi posterior à formalização do despedimento. Sr. Presidente, eu vou ter o mesmo tempo, no mínimo, que o Sr. Presidente da Comissão Administrativa, mais um bocadinho, se me fosse possível,
não,
está bem?
Mais não pode, são 5 minutos para cada grupo.
Pronto, mas se me der mais
bem,
um bocadinho.
Está bem. Sr. Presidente,
eu estou desculpa, quase a acabar, está
desculpa,
bem, Sr. Presidente?
Vamos entender-nos. Os senhores dirigentes da Casa de Douro têm 10 minutos. Os grupos parlamentares têm mais 5 minutos. Naturalmente, irei ser tolerante com os grupos parlamentares,
obrigado,
conforme fui com a direção
obrigado,
da Casa de Douro. Está bem?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Gostaríamos de saber se os dois trabalhadores foram contratados antes ou depois da formalização do despedimento, já que a Comissão Administrativa tem assumido que a contratação foi posterior à formalização do despedimento, o que não é verdade, já que a formalização do despedimento ocorreu a 24 de agosto de 2016 e os dois trabalhadores já tinham sido contratados em 19 de julho de 2016. E tenho aqui comigo dois documentos que comprovam isto, quer o contrato de trabalho deles, quer a questão da declaração da situação de desemprego, que foi assinada pelo Presidente da Comissão, e tem aqui o carimbo, julgo eu, também da Casa de Douro. Também é do conhecimento público que a Comissão Administrativa tem reunido com possíveis compradores para vinhos da Casa de Douro. Pode hoje aqui afirmar e, sobretudo, garantir aos trabalhadores que já têm ou vão ter compradores para esses vinhos, garantindo assim o pagamento das dívidas que têm para com eles, trabalhadores. Tive a oportunidade, na última audição, de questionar o Sr. Ministro da Agricultura, Capola Santos, porque é que a Comissão Administrativa tinha mandado publicar um anúncio no jornal de tiragem nacional para vender as viaturas da Casa de Douro. Na questão do cobre, a Comissão Administrativa terá consultado as diversas empresas do setor. Gostaríamos, pois, de saber se é verdade ou não e qual é a razão da Comissão Administrativa não ter utilizado nenhum dos dois critérios atrás referidos, por exemplo, no caso da venda de diversos vasilhames dos armazéns da Casa de Douro. Em diversas entrevistas, o Sr. Presidente da Comissão Administrativa tem afirmado que o Estado deixou ao abandono o património da Casa de Douro. Gostaríamos de saber quem era o responsável por essa administração do património da Casa de Douro quando a Comissão Administrativa entrou em funções. Por último, desde a cessação em vigência do Decreto-Lei 182/2015, em 25 de janeiro de 2016, aprovada nesta Assembleia da República pelo PS, Bloco de Esquerda e PCP, até a nomeação da Comissão Administrativa, em 8 de julho de 2016, o património e os trabalhadores ficaram totalmente ao abandono. Não acha que a geringonça foi irresponsável quando aprovou aqui na Assembleia da República a cessação de vigência de deste Decreto-Lei, pondo termo ao trabalho da então administradora sem acautelar a sua substituição durante 6 meses. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial aos membros da Comissão Administrativa, Dr. Agostinho Santa, Engenheiro António Graça e Engenheiro Mário Sousa. E também começar por elogiar, e eu queria sublinhar a palavra elogiar, o trabalho que tem desenvolvido ao nível da Casa de Douro e particularmente num contexto muito difícil, exigente e responsável, e penso que esse trabalho é reconhecido por todos aqueles que têm contactado com vossas excelências. Não posso iniciar esta nossa intervenção sem deixar aqui uma nota de estupefacção, porque realmente a maior parte das perguntas colocadas pelo PSD deveriam ter sido colocadas dia 15 de dezembro de 2015 à anterior administradora liquidatária, a doutora Célia Custódio. E realmente é comovente ver o PSD falar sobre salários em atraso, trabalhadores da Casa de Douro, quando durante 4 anos e meio nada, sublinho, nada fez para resolver o problema. E, portanto, era esta primeira nota política que hoje aqui queríamos deixar muito bem vincada e dizer que não estamos numa comissão de inquérito. Estamos numa audição de uma comissão de agricultura e mar que tem por missão verificar o ponto de situação em que esse trabalho tem sido desenvolvido. E eu queria mais uma vez sublinhar, por oposição, aquilo que durante tão pouco tempo tem sido feito. Foi ou não foi verdade, é ou não é verdade, que neste momento esta Comissão Administrativa tem vertida num relatório todas as situações relativas aos trabalhadores nas mais variadas situações. É ou não é verdade que neste momento tem uma listagem completa de todos os clientes devedores que têm essa dívida para com a ex-Casa do Douro? É ou não é verdade que tem uma relação das dívidas de cobrança duvidosa e dívidas ao Estado e restantes entidades públicas? É ou não é verdade que tudo isso foi feito num tempo recorde e, conforme foi dito pelo Dr. Agostinho Santa, com meios muito parcos? E, portanto, era bom que nós tivéssemos esse ponto de situação e que falássemos da herança, porque aquilo que houve de herança foi um faz de conta. Fez de conta que se fez, mas não se fez realmente nada. E penso que com a intervenção do Dr. Agostinho Santa ficamos todos a perceber de que realmente nada foi feito até à data da posse efetiva desta Comissão Administrativa. Bom, mas não vamos só olhar para trás, vamos perceber também aquilo que está a acontecer. E aquilo que eu queria deixar aqui sublinhado em jeito de questão também era se está ou não está restabelecida a confiança dos trabalhadores nesta Comissão Administrativa. Os trabalhadores, com essa situação complicada, sensível, confiam ou não confiam nesta Comissão Administrativa? Existe ou não existe normalização das relações institucionais entre esta Comissão Administrativa com tribunais, com segurança social, com finanças, com IVDP, com todas aquelas entidades públicas que se têm que relacionar para resolver este problema? E há ou não há um foco prioritário, decisivo, na resolução da questão dos salários em atraso por parte dos trabalhadores da Casa do Douro? E outra coisa que hoje também ficou aqui esclarecida é que realmente os relatórios existem. Não foram ainda remetidos a esta Assembleia da República, mas eles existem e, portanto, nós vamos falar em tempo posterior sobre essa questão. Em jeito de pergunta final, também queria deixar duas ou três situações que têm a ver com... Bom, vamos partir do pressuposto que mais 8 dias, menos 8 dias, que a questão do pagamento dos salários em atraso fica resolvida e dos créditos laborais. Quais são as ações prioritárias que esta Comissão Administrativa planeia fazer após a resolução desse problema? Uma outra nota. Está ou não está a ser resolvida a questão da vigilância dos vinhos em stock? E já agora, como é que pretendem colocar em mercado estes vinhos generosos que vão ser usados para que seja feita a receita suficiente para pagar os salários em atraso? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimento o Dr. Agostinho Santos, os engenheiros António Graça e Mário Sousa, e agradecer a disponibilidade para esclarecer o que é que têm andado a fazer. Muitas questões já foram colocadas, portanto procurarei não repetir aquilo que foi dito. Certamente as respostas serão esclarecedoras, assim o esperamos. Mas eu gostaria também de começar por um ponto prévio relativamente a esta matéria. É que, de facto, e nesse aspecto talvez discordo um pouco do Partido Socialista, é que foi o PSD, porque o PSD e o CDS procuraram resolver um problema. Não era o problema dos viticultores do Douro, eram outros problemas de outra gente que queria apanhar a Casa do Douro para resolver os seus próprios problemas. Porque há uma contradição subjacente no Douro, como todos sabemos, entre quem trabalha a terra, quem produz o vinho, e depois quem o distribui, quem tem lucros fabulosos. E, portanto, houve de facto aqui quem quisesse resolver o seu próprio problema e dos lucros que tinha à custa de quem trabalha e de quem produz os vinhos do Douro. E, portanto, foi esse problema que o PSD e, sobretudo, o CDS procuraram resolver, e que depois, quando lhes começou a fugir o terreno debaixo dos pés, inclusivamente optaram pela via musculada de uma forma que todos conhecemos, lamentável, que todos conhecemos. E, de facto, todas as debilidades que a Casa do Douro já vinha revelando há uns anos foram aproveitadas e, enfim, todos sabemos que é fácil bater e destruir um corpo que já está doente e com problemas e que foi essa oportunidade que a direita espreitou. Essa oportunidade criada pelas debilidades que a Casa do Douro tinha no seu funcionamento, que a direita espreitou para fazer vingar os interesses que não são de facto os interesses dos vitivinicultores do Douro. E, portanto, convém recordar este passado porque, perdoa-se no plebeísmo da expressão, a bagunça que foi encontrada teve autores e teve responsáveis. E houve quem quisesse, inclusivamente, aproveitar dela. E, portanto, compreendemos a enorme dificuldade de quem herda esta situação de tal modo complexa, impor um pouco de ordem na casa e tentar perceber o quadro em que estava. E, portanto, isto era um ponto prévio que convinha, porque senão aparecemos todos aqui como se fôssemos inocentes, vestidos de branco, à procura e que ninguém teve a culpa do que aconteceu. Portanto, nunca há culpados, enfim, toda a gente tem muita pena dos trabalhadores, toda a gente tem muita pena dos vitivinicultores do Douro e no meio disto tudo, não, enfim, ninguém tem responsabilidades, segundo parece. Por visto, agora os únicos responsáveis é a Comissão Administrativa que não fez depressa aquilo que outros andaram a destruir durante tanto tempo. De qualquer das formas, eu fico satisfeito por o relatório ter sido entregue. Já agora eu perguntava quando é que o relatório foi entregue, portanto, se foi ontem, se foi no mês passado, portanto, isto é importante. E o que é que falta então qual é a expectativa razoável de que os trabalhadores comecem agora a receber aquilo que têm direito? Portanto, já se sabe quanto é que lhe é devido, já está tudo identificado, o relatório está feito. Qual é a expectativa razoável? Para a semana que vem. O Partido Socialista disse que mais dia menos dia, portanto eu gostaria de facto ter, certamente os trabalhadores da Casa do Douro quererão saber se é mais dia menos dia, se é mais semana menos semana, portanto eu perguntava isso. Depois a lei 19 de 2016 diz que o relatório deve ser acompanhado por um relatório de auditoria efetuado por entidade independente à situação patrimonial. Eu gostava de saber se o relatório, de facto, foi ou vai ser acompanhado pela tal relatório de auditoria por entidade independente. Depois, eu acho que é importante uma questão levantada pelo PSD, saber se de facto foi solicitado ao Governo ou não o tal adiantamento que o artigo 14º da lei prevê ou admite, e se houve alguma dificuldade em relação a isso. Depois, há aqui alguns aspectos parcelares mais particulares que foram levantados pelo deputado João Ramos e que não foram respondidos, que eu acho, alguns que ele levantou, outros que eu vou levantar, e que eu acho que é bom que sejam respondidos, porque o arrastamento da situação, como todos compreendemos, cria desinformação e cria campo para desinformação. E, portanto, penso que há toda a vantagem em todas as situações serem claras e penso que esta é uma ocasião privilegiada para explicar e para informar ou para confirmar ou infirmar coisas que correm e que conviria a serem esclarecidas. A primeira é se algum trabalhador já recebeu milhares de euros de vinho do Porto das colheitas de 63-64. Isto corre, é voz pública, não vale a pena ir à procura de onde é que isto nasceu, mas saber se isto é verdade ou é falso. E, portanto, gostaria que fosse dito sim, é verdade que houve um trabalhador que recebeu, ou não, nenhum trabalhador recebeu milhares de euros de vinho do Porto das colheitas de 63-64, conforme corre. E penso que o Sr. Presidente da Comissão Administrativa é a pessoa indicada para dar esse esclarecimento. E depois perguntava também, que já foi perguntado, mas eu reafirmo, se todos os trabalhadores receberam um adiantamento de 1.000 euros, ou se houve alguns trabalhadores, pelo facto de terem levantado um contencioso à Casa do Douro, que ficaram prejudicados nesta recepção de um adiantamento, digo desde já, me parece uma situação injusta, porque se alguns receberam, receberiam todos o adiantamento. Penso que isso seria claro. Depois também temos informação de que estará, e o Sr. Presidente confirmará ou não, a decorrer um julgamento no Tribunal da Régua devido a um assalto ocorrido ainda na vigência da anterior direção. e que a esse julgamento se terá, a Fundação, a Renovação do Douro, se terá apresentado como parte legítima perante o Tribunal, portanto, chegando a indicar testemunhas e indicar o valor do vinho roubado. Portanto, se é verdade ou não que a Fundação Renovação do Douro se está a apresentar como titular do património de vinhos do Douro, e se sim ou não, se isso é verdade, e se a solução que se este facto ocorre ou não, eu não sei, saberão esclarecer-nos, se essa situação é curial, se é correta, se é verdadeira. Depois, também há informação de que os funcionários da Casa do Douro receberam no dia 24 de agosto o documento necessário para o subsídio de desemprego, mas que haverá uma pessoa que estará por conta da Fundação Renovação do Douro, um desses desempregados, com aspas, que estará a trabalhar por conta da Fundação Renovação do Douro, ou não. Portanto, também é a voz do povo que diz... Como dizia o outro, e portanto seria...
Senhor Deputado,
eu vou acabar, eu tempo, já acabar, eu estou mesmo a terminar. Também o senhor, certamente porque não teve tempo, não falou ainda há pouco do valor apurado com a venda de vasilhame, e gostaria de saber se de facto foi vendido, com concurso público, em condições, como é que foi formado o preço, enfim. E também faço minha pergunta sobre se há comprador para os vinhos e quais são as perspectivas e em que moldes é que eles irão ser vendidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Agostinho Santa, cumprimentá-lo, é um gosto revê-lo. O Dr. António Graça e o Dr. Mário Sousa. A vantagem de ser o último é que as perguntas estão todas feitas e, portanto, pouparei tempo, mas não sem antes dizer duas coisas. Eu não tenho, por norma, na minha atividade parlamentar, que já leva alguns anos, fazer insinuações que não consigo provar nem fazer processos de intenção. Também não os vou fazer hoje. Deixo para as outras bancadas esse exercício de superioridade moral que muitos dos meus colegas utilizam, pondo sempre na... O CDS não é responsável pela situação da Casa do Douro. Eu vou há muitos anos ao Douro, falei com centenas de pessoas do Douro, e assisti com preocupação à degradação da Casa do Douro. Julgo mesmo quando eu cheguei a Portugal, já a Casa do Douro passava maus bocados. E, portanto, vir agora a tirar as culpas a um governo é, no mínimo, falta de senso, porventura até falta de inteligência. E, portanto, eu espero que a Casa do Douro, em nome dos dourienses, em nome dos produtores, em nome do país, se resolva. E vou até ser mais claro. Já quase... aceito uma solução qualquer desde que ela proteja o interesse dos favorecidos, que são os pequenos produtores, os trabalhadores e o Estado. O Presidente da Comissão de Estudos dizia, bom, o problema é político, então que seja a política a resolver, e vamos ter que encontrar aqui plataformas para resolver esses problemas políticos. E o que é da polícia e da justiça, que a justiça e a polícia resolvam. A verdade é que eu, dando de barato que a solução que o Governo anterior encontrou não era consensual, e tive cuidado de ir eu próprio, com o Secretário de Estado da altura, reunir com pessoas, a Lamego, com pessoas do Douro, e percebi que a solução não era consensual, e portanto assisti de viva voz, tenho que dar de barato, que também não serve a desculpa, se havia uns incompetentes, nós agora que somos competentes, mas temos a situação exatamente na mesma. Que se não leva-me à conclusão que o Governo atual, ou a geringonça atual, tal como nas outras reversões todas que fez, ainda me estão para provar qual é a reversão que teve melhores resultados no final do que estava antes. Ainda estou à espera de uma alteração, de uma reversão, de uma outra forma de olhar o problema, de uma outra proposta, que em concreto, melhor, o Sr. Deputado do Partido Socialista fez rasgados elogios. Eu, como tenho grande consideração do Partido Socialista, estava aqui a fazer figas para que o que ele dissesse seja verdade. Porque eu quero que seja verdade. Agora, enquanto eu não tiver aqui o relatório, tudo o que o deputado do Partido Socialista fez foi um bom ato de campanha. É ilidível, carece prova. Onde é que está o relatório? Foi entregue quando? Ainda por cima, um relatório... Não, como ele não tem, é que ele disse foi aqui um ato, então, de... Nem vou, eu presumo, eu quero, eu acho que o Sr. Deputado do Partido Socialista, como homem sério que é, deputado trabalhador, terá perguntado e está de boa fé a utilizar a informação que foi dada. Informação privilegiada, porque eu não tivesse oportunidade, embora não se tenha cruzado no corredor, como eu me arrependo de não lhe ter perguntado, olha, o relatório existe mesmo e é assim tão bom como diz. Porque o relatório, segundo o Sr. Presidente diz, é factual, é rigoroso, não foi feito com base em achismo, foi feito com base em documentação estudada, analisada, e portanto só pode ser um bom relatório, e portanto faço minhas as perguntas de todos os meus colegas, cadê o relatório, não é? Como diriam... Estou à espera. E já agora acrescento outra, também feita aqui pelo lado esquerdo, que é pertinente. Eu também gostava de saber, relatório por uma entidade independente, que acompanha esse relatório, já agora por quem é a entidade independente? Porque uma comissão administrativa, e eu dou de barato que é uma boa solução, tem deveres acrescidos de transparência, tem deveres acrescidos de conjugação de interesse e ouvindo todas as partes, e aqui remeto, obviamente, para documentação. Eu, como não li o relatório, li a documentação que chegou à comissão. E há vasta troca de correspondência com o TOC, que diz coisas, que sendo verdade ou não, mas ele diz coisas dirigidas ao Sr. Presidente, quantas vezes solicitou elementos que lhe tenham sido sonegados, quantas vezes interpelou sem que tenha tido resposta, que documentação de suporte, etc. Portanto, diz, já tenho tudo. E, portanto, mesmo tendo em conta o tempo de férias, é normal que eu possa achar, para uma geringonça tão competente, que vinha resolver todos os problemas, que era a salvação da Casa do Douro e do mundo, acho que é legítimo perguntar em que ponto é que eu creio que nós estamos. O que é que mudou? O que é que mudou na salvaguarda do vinho que se consta, desaparece, não sei se por evaporação ou por outro caso qualquer? O que acontece no património, que o Sr. Presidente diz que tem todo o patrimóvel, imóvel, tudo salvaguardado. Como é que está garantido hoje a salvaguarda de todo esse património? Como é que está identificada essa dívida? E depois, aquela parte que eu acho que, de facto, é o que está no requerimento do PCP, não me estranha, que é a parte que eu acho que é fundamental no meio desta questão toda, que é política, que é vasta, que é complexa, não haveria horas a discutir. Há uma parte que eu acho que, de facto, todos nós estamos de acordo, os trabalhadores, seja qual for o vínculo. Porque eu sempre debati estas questões na ótica da dívida que se tinha perante os trabalhadores, já não era a dívida que se tinha perante as entidades, da precariedade do vínculo e da disfunção que era saber quem trabalhava, quem respondia perante quem, e isso, o drama que isso tinha para a parte mais fraca, que eram os trabalhadores, e portanto o que se importa é dizer porque é que ainda não se pagou aos trabalhadores. Falta de verba, o Governo não foi cumprida a premissa legal de uma transferência adicional de verba para suprir estes pagamentos. Falta de clareza sobre a dívida aos trabalhadores, não sabia exatamente o que é que se devia e a quem, parece que essa questão está ultrapassada. Portanto, a pergunta central, porque podemos estar todos aqui mais meia hora a discutir e disfarçamos os problemas, mas é o PCP nesta matéria é sempre muito competente. Fez uma pergunta focada, tem que haver uma resposta focada. Quanto se deve aos trabalhadores? A que trabalhadores? Qual é a origem da dívida? Qual é o montante da dívida? Quanto é que se vai pagar? Ou porque é que ainda não se pagou? Tão simples quanto isso. Tudo o resto a gente discute aqui, lá fora, fazemos a nossa campanha política na região, mas essa é central. Até porque chegou à comissão, e mais uma vez eu não vi o relatório, mas sou tentado a acreditar que nada foi feito, porque também chegou à comissão, e peço desculpa, não vou identificar o autor do mail, porque todos os deputados têm na sua documentação, um ex-funcionário que diz até à data, e o mail é de 7 de fevereiro de 2017, diz que houve palavras bonitas, simpáticas da parte da Comissão Administrativa, mas não lhe pagam. Só está aqui uma prova de um cidadão, ex-trabalhador, que confirma que, pelos vistos, o relatório talvez seja bom, talvez seja competente, mas que as pessoas ainda não viram dinheiro nenhum, lá isso não viram. O Sr. Presidente hoje presta aqui um grande serviço à Casa do Douro, ao país e ao Parlamento, se disser quando, em que circunstâncias e a quem vai pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Sr. Presidente da Comissão Administrativa, já foi referido o conjunto de questões que está ainda para responder, que esperamos que sejam respondidas agora na segunda ronda, mas eu gostava de começar esta intervenção por dizer que para nós é muito claro um conjunto de responsabilidades que existem sobre a mesa, nomeadamente é muito clara a situação que está instalada no Douro e assim aquilo que são as responsabilidades do PSD e do CDS que fizeram no anterior governo.
com o argumento de que havia problemas na Casa do Douro, que era preciso pagar a dívida, foi extinta a Casa do Douro. A dívida ainda se encontra por pagar. Esse era o argumento principal da intervenção. Mas, entretanto, pessoas ligadas à CAP, às casas portadoras, já estão dentro do edifício sede da Casa do Douro. Por isso, aquilo que era o argumento da intervenção não foi resolvido. E, por isso, isto é muito claro relativamente àquilo que são as responsabilidades. E podem até aqui dizer que o governo do PSD e do CDS não teve responsabilidades. Já não podem dizer o mesmo, relativamente a militantes do PSD e do CDS que estiveram ou não nas comissões e nas direções da Casa do Douro e que terão responsabilidades relativamente a esta matéria. E por isso podem até ser muito legítimas as preocupações do PSD relativamente àquilo que são as dificuldades dos trabalhadores. Isso não os inibe ou não os iliba das responsabilidades que têm relativamente a esta matéria. E já agora dizer que as reversões são boas ou mais sobre uma nova responsabilidade governativa, desde logo, começamos logo por não haver cortes nos salários e nas pensões, para dizer que há um conjunto de reversões que são boas para os portugueses. Senhor Presidente da Comissão Administrativa, a questão dos pagamentos, de planos de pagamentos, não há razão nenhuma para que os trabalhadores não tenham já recebido. O artigo 14º prevê que a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, é o que diz no artigo 14º, se há dificuldades nesta matéria, pode nos identificar relativamente a isso, porque é o que diz lá, que é a título excepcional, podem ser feitas as transferências para o pagamento das dívidas. É importante que nos diga quando é que essas dívidas serão pagas e já agora que diga quem é que decidiu que o vínculo laboral daqueles trabalhadores estava extinto. Porque, na perspectiva do PCP, a lei, não, a 19/2016, não o refere. Relativamente à venda do vasilhame, também era importante que isso fosse esclarecido, porque o Sr. Presidente e os membros, os vogais da Comissão Administrativa, sabem que a Casa do Douro e o património da Casa do Douro é sentido pelos durienses como património da lavoura duriense. E que se há notícias na região de que o património é vendido abaixo do custo que era vindo ou que foi vendido e depois a seguir, passados uns dias, é revendido a um preço muito mais elevado, isso é sentido como um ataque ao património da lavoura duriense. E por isso o esclarecimento desta situação é importante. O esclarecimento também sobre o funcionamento da Comissão Administrativa, o apoio administrativo que tem, quem é que presta o apoio administrativo, a relação que tem com a Federação Renovação do Douro, nomeadamente, já nos disse aqui o Sr. Presidente, que a Comissão Administrativa funciona dentro do edifício sede da Casa do Douro. Também nos disse e confirmou que o edifício está inscrito em nome da Federação Renovação do Douro. E por isso há aqui uma cedência de espaço da Federação. O que é que, qual é o abrigo de que regime é que a Comissão, e que depois que relação é que isto termina entre a Comissão Administrativa e a Federação Renovação do Douro. Já agora também dizer, ainda relativamente a esta matéria, do que está dentro do edifício, a questão do toque não disponibilizar foi-nos respondido pelo Governo, ao PCP, em dezembro. Uma resposta que vem em dezembro diz que há elementos de suporte contabilístico que estão dentro do edifício da Casa do Douro, que são diz que são conservados pelo toque e que este ainda não os disponibilizou. Foi o Governo que disse isso, não foi o grupo parlamentar do PCP. Por último, a questão do relatório, perguntar se, disse que o relatório já existia, o que a lei diz é que o relatório tem que ser entregue ao membro do governo responsável para ser homologado. E por isso, se o relatório existe, se ele já foi homologado ou não, porque eu julgo que esse será uma tramitação necessária para a Assembleia da República poder requerer a homologação por parte do membro do governo, e por isso perceber no concreto em que fase ele já foi, já saiu das mãos da, ou já foi produzido pela Comissão Administrativa, perceber em que fase é que ele está no concreto para a Comissão poder ter acesso a ele. Por último, uma última questão, julgo que já estarei em cima do meu tempo, é relativamente, já foi aqui abordada a questão dos processos que decorriam, nomeadamente o desaparecimento de vinhos, a questão dos assaltos a instalações da Casa do Douro, perceber é que com que meios e como é que a Comissão consegue acompanhar e garantir a segurança e a salvaguarda de todo o património, nomeadamente se a questão dos assaltos e do desaparecimento de vinhos continuou já sobre a vigência da Comissão Administrativa tendo responsabilidade no património, se continua, se existe, se não existiu, como é que é esse processo, tendo em conta que isso representa um elemento importante no desaparecimento, se benefício existe no desaparecimento de património da Casa de Douro, que é importante para o processo de pagamento das dívidas, e isso não temos dúvidas. O Sr. Presidente da Comissão Administrativa referiu, é preciso encontrar uma situação, uma solução institucional para a representação da viticultura na região do Douro. A extinção da Casa de Douro acabou com essa representação, aliás, colocou a representação toda numa entidade. Há uma entidade que representa muito, hoje menos de metade daquilo que são os viticultores, e que representa toda a produção. Até as cooperativas foram afastadas do processo de representação que existia quando existia a Casa do Douro, e por isso tem que ser encontrada uma solução. Disso não temos dúvida nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Terminou o tempo dos grupos parlamentares. Vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Administrativa e agradecer-lhe, por favor, que 10 minutos com uma ligeira tolerância também. Muito obrigado.
Bom, lá em cima não temos a Betesga e o Rocio. De qualquer maneira, espero que no final não digam que eu não respondi a tudo aquilo que tinha que responder. Se entenderem, eu tirei o dia para isto. Portanto, estarei aqui o tempo que entenderem necessário, e vou tentar responder agora, então, cirurgicamente a cada uma das situações, sem me perder em grandes introduções. Primeiro, para deixar a primeira situação que penso que abordei de uma forma bastante longa, a questão do relatório. Pronto, o que disse está dito, respostas claras agora ao que me foi perguntado. A questão da auditoria, sim senhor, neste momento está a decorrer, estamos a tentar encontrar quem será a entidade que vai auditar, mas está a decorrer. Aliás, já pedimos a alguém, porque eu não sou capaz de o fazer, como é evidente por mim próprio, que diga exatamente aquilo que nós devemos comunicar a 3 ou 4 auditores da nossa região, que possam dizer as condições que põem para fazer esta auditoria, para nós depois entregarmos a auditoria com base no relatório. Portanto, o relatório existe, a auditoria está a ser preparada e vai existir também, como é evidente. Aliás, a própria tutela exige-o, não homologa sem a existência da auditoria. Portanto, essa é a primeira questão. Data do relatório. A data do relatório é 20 de fevereiro de 2017. Portanto, é posterior à vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, para não haver dúvidas. E penso que, em relação ao relatório, as duas perguntas tinham ficado essenciais, para lá das opiniões, como é evidente, toda a gente tem o direito de expressar. Penso que as duas situações que ficaram para responder eram estas. Passava à situação trabalhadores, que parece-me que é fundamental que, pelo menos, esta fique clara e sem dúvidas, pelo menos dúvidas relevantes. Dúvidas elas vão existir sempre, mas que não sejam, pelo menos, dúvidas relevantes. Primeiro, nós encontramos, quando chegámos à Casa do Douro, trabalhadores que, tendo estado ao serviço da Casa do Douro, cessaram o seu vínculo funcional antes de 31 de dezembro de 2014, mas que não deixavam de ser trabalhadores da Casa do Douro e não deixavam de ser trabalhadores da Casa do Douro com dívidas, perante os quais a Casa do Douro tinha dívidas. Foram uma série de acordos que foram feitos, alguns em tribunal, outros amigavelmente, e que depois não foram cumpridos. Havia o pagamento de prestações relativas. Ou seja, na nossa perspectiva, temos que tratar esses trabalhadores como também tendo... Essa questão de quando se fala, às vezes empregam-se as expressões e depois vão-se buscar as expressões, e a questão dos salários em atraso. Eu, quando falo, não falo propriamente dos salários em atraso que têm os trabalhadores, falo é trabalhadores com salários em atraso. Isto já vamos ver, a questão dos 1000 euros tem implicação direta, esta questão do uso desta linguagem. Quando nos agarramos propriamente às palavras, dizem assim, então, mas não pagaram salários em atraso. Não, mas aquilo que eu nunca disse, que estávamos a pagar salários em atraso. O que foi dito é que aquilo que estava a ser pago em dezembro, na aproximação do Natal, por uma questão simbólica, mas também por... Sim, mas eu tenho o direito de que, se querem o meu esclarecimento, eu dou. Se não querem, eu não estou funcionalizado a nada nem a ninguém. Sou um homem, até sou poeta, sou um homem completamente livre. Não tenho problemas desse tipo. Portanto, deixem-me esclarecer a mim, que sou eu que estou aqui hoje. Portanto, a questão, essa questão da utilização, tem muito a ver com a tal utilização da expressão. Aquilo que foi feito em dezembro, como eu digo, na aproximação do Natal, por uma questão simbólica e por uma questão também, porque é fundamental que os trabalhadores percebam que efetivamente são a prioridade desta Comissão Administrativa, porque
politicamente. Politicamente não tem a ver com a política, tem a ver com a minha política, a nossa política interna. Foi política interna estabelecer estratégias. A primeira prioridade eram, são e vão ser até resolver o problema aos trabalhadores. Portanto, nós entendemos que tínhamos dinheiro disponível, podíamos empregá-lo noutras coisas. Achámos que, pelo menos simbolicamente, era importante, até para ganhar a confiança, entregar o dinheiro que era possível entregar aos trabalhadores. E o que é que nós entregámos? 1.000 euros a cada trabalhador que tinha salários em atraso. Não quer dizer que a imputação dos 1.000 euros fosse a um salário. Isto porquê? Ao menos a garantia de que as pessoas não fazem as coisas à toa. Eu sabia, porque, como digo, sou jurista, eu sabia que se fosse fazer isso, tinha imediatamente repercussões com o IRS, com a Segurança Social, que tinha que fazer. O efeito útil, uma vez mais a questão do efeito útil, o efeito útil era o quê? Era naquela altura os trabalhadores ficarem com 1.000 euros ou 500 euros, alguns que a quem se devia muito pouco e que também não fazia sentido receberem o mesmo que recebiam a quem se devia muito, portanto a três foram dados 500 euros, a todos os outros foram dados 1.000 euros. Estes 1.000 euros nós imputámo-los porque é muito mais fácil fazê-lo à parcela de indemnização ou de débito a que eles têm direito, sem que isso implicasse, na altura, mexer com a problemática formal, oficial, fiscal, de segurança social, com a questão dos salários. O efeito útil foi atingido, foi entregue 1.000 euros a quem tinha salários, a quem a Casa do Douro tinha dívidas. Fossem os trabalhadores que tinham, tendo vínculo a 31 de dezembro de 2014, cessaram o seu vínculo laboral a seguir, fossem aqueles que cessaram antes a quem também devia. Foi isto que foi feito. Eu gostava que, pelo menos esta parte, que não ficasse qualquer dúvida. Portanto, foram realmente entregues. Entregues a todos os trabalhadores? Sim, a todos os trabalhadores que entenderam recebê-los. Eu não quero dizer aqui, não me vão ouvir dizer é mentira, ou não é verdade, ou é pós-verdade. Não vão ouvir nada disso. A única coisa que eu vou dizer é o seguinte. Todos os trabalhadores, a quem a Casa de Douro devia dinheiro, receberam os 1.000 euros, os 500 euros, desde que o quisessem receber. A questão de que havia dois trabalhadores, eu não quero muito, nomes não me vão ouvir dizer com certeza, mas mesmo alguma fulanização através de pequenos números dá para identificar, mas aqui não posso deixar de o dizer. Há dois trabalhadores, entre todos os outros da Casa do Douro, que não entenderam recorrer a tribunal, estão no seu pleno direito, não há qualquer tipo de problema, retaliação nunca. Quem fala numa coisa dessas não me conhece a mim, nem conhece as pessoas que estão na administração. Mas qual a retaliação? Um desses trabalhadores foi abordado imediatamente, como foram os outros. Claro que demoro 2 horas a contar. Indo eu no meu carro para o Porto, sou abordado por este senhor, a quem eu tinha tentado ligar e que não me atendeu o telefone, a dizer, agora estou-lhe a ligar, sou o fulano tal. Sim, senhor. E eu disse-lhe, o assunto é, eu tenho, há 1.000 euros para entregar, contei-lhe a história, portanto, desde que Vossa Excelência queira recebê-los, faça favor de se dirigir. O que foi dito é que iria lá falar com a Comissão Administrativa. E foi falar com a Comissão Administrativa. E à frente destes dois senhores que aqui estão, disse não concordo com isso e eu nego-me a receber 1.000 euros. Mais, nós até estávamos a dar uma garrafa de vinho do Porto, que são garrafas que existem lá de 75, que não é autorizada à venda, diz no próprio rótulo, e que nós entendemos que pelo menos dar uma garrafa de vinho do Porto, de 1975, que não pode ser vendida aos trabalhadores, fazia todo o sentido, e nós fizemos-lo nessa altura, na aproximação do Natal. Esse trabalhador negou-se a levar a garrafa de vinho do Porto, negou-se a levar os 1.000 euros. O outro senhor trabalhador, não vou identificar o sexo, porque não tem interesse, é um outro senhor trabalhador, nessa altura tinha ação em tribunal. Ah, atenção, este primeiro trabalhador... Não é tribunal?
Faz favor de continuar.
Mas estava eu a dizer, portanto, este primeiro trabalhador, quando foi abordado, não tinha, nós não sabíamos ainda que ele tinha instaurado a ação no tribunal. Por acaso, dois dias, penso que no dia em que ele foi falar connosco, já nos tinha chegado a notificação para a contestação. E porquê é que o outro trabalhador não foi contactado? Porque nós entendemos que, tendo ido para tribunal, já tendo decorrida a audiência de partes, em que estávamos, em que tínhamos estado presente, em que não foi possível, como é evidente, da parte de não interessa, de parte de quem tenha sido, não foi possível um acordo, embora se tenha tentado, e o trabalhador disse, não, neste momento os assuntos são tratados com o meu advogado e eu vou até ao fim. Palavras, ipsis verbis. Aquilo que nós entendemos é que esta situação, aliás, como foi feito em relação a outro trabalhador que, tendo uma ação em tribunal, é dos anteriores a dezembro de 2014, foi feita exatamente na mesma. Foi contactada a advogada dizendo, nós temos aqui 1.000 euros para entregar ao trabalhador, se quiser, contacte o seu cliente e ele que venha cá recebê-los, ou através de si, porque o representa. E ela foi lá e recebeu essa advogada. Em relação ao outro senhor trabalhador que não recebeu os 1.000 euros. Portanto, foi tentada várias vezes, o registro está lá, aliás, num mail eu respondi claro, com horas, com minutos e horas, quando foram feitas as chamadas. É evidente que foi mais tarde que os outros, foi. Ou seja, foi quando eu consegui contactar o advogado, que nunca consegui chegar à fala, nem do advogado, nem com a senhora que estava lá, embora me tivessem prometido que me ligariam para cá, e a partir do momento em que surge a notícia, já não sei como é que chegou, de que alguém se queixaria de que não estava a receber. A última vez que o advogado responde, é evidente que o trabalhador nega isto, mas o que é que a gente há de fazer? O que nos disse, não. O trabalhador está aqui à minha frente, na quinta-feira, isto penso que era uma terça-feira, na quinta-feira estará aí para falar convosco. Não apareceu. A partir daqui há troca de mails e o último mail que foi dito foi da minha parte, dizendo que depois de uma certa troca de mails em que se dava opinião e que esse trabalhador dava opinião, foi dito que quando quiser, nas condições que foram usadas para os outros trabalhadores receber os 1.000 euros e a garrafa os 1.000 euros está à sua disposição. Portanto, nenhum deixou de receber o dinheiro porque não quis. É esta a situação. Portanto, quanto à questão dos trabalhadores. A questão da cessação do vínculo funcional. É evidente que são situações de natureza jurídica. E por isso mesmo é que quem entendeu que não aceitar a solução que foi encontrada foi para o tribunal. A razão para que haja duas ações em tribunal tem a ver com isto. Tem a ver exatamente com o que o deputado João Ramos diz, que não entendeu que tenha cessado. Que os postos de trabalho não tenham cessado, porque o que aconteceu foi outras coisas. Nós admitimos tudo aquilo que entendemos. Agora, nós partimos do pressuposto e tivemos o cuidado, como é evidente, há coisas que nós podemos resolver, há outras situações em que, sendo nós a avançar com as soluções, colocamos a quem nos tutela. É evidente que nós partimos do seguinte pressuposto. Havia necessidade de garantir que os trabalhadores deixassem de uma vez por todas de estar na situação em que estavam, que era nem queijo nem pão, ou seja, não tinham salários, não recebiam salários, mas também não tinham acesso ao desemprego. E aquilo que nós fizemos foi, primeiro, estender até ao limite do possível, e o limite possível para nós é sempre o limite da lei, com uma interpretação extensiva, sim senhor, mas estender até ao limite da lei aquilo que a lei permitia, que era fazer com que o vínculo, embora a Casa do Douro, na nossa perspectiva, tenha sido extinta em dezembro de 2014, a lei permitia-nos entender que os efeitos desses contratos, não vamos aqui estar a discutir direito, penso eu, mas mesmo contratos nulos, como sabem, há efeitos que continuem, embora sejam nulos. Portanto, numa situação destas, mais fácil era defender isto. Ou seja, defender que, embora tenha sido extinto, há efeitos daquele contrato que se prolongaram até 24 de junho de 2016, que era a data de saída desta lei que dizia que os créditos laborais estavam garantidos até esta altura. Só havia uma forma de que os trabalhadores alguma vez acedessem ao Fundo de Desemprego. Porque senão chegavam à Segurança Social, porque nós não fizemos isto à toa. Também falámos com a Segurança Social. Chegavam à Segurança Social e a bota não batia com a perdigota. E eles não passavam para a situação de desemprego. Portanto, a única solução era formalizar cessação do vínculo laboral a 24 de junho de 2016. O motivo, na nossa perspectiva, continuava a ser por extinção da entidade empregadora, que era a Casa do Douro. Portanto, foram todos, nessa circunstância, todos os trabalhadores que recorreram à Segurança Social passaram a ter direito ao subsídio de desemprego. E depois terão direito ao ressarcimento que a Casa do Douro tem que fazer, que é o tal pagamento das dívidas para que está. Portanto, essa é a situação. Agora, evidentemente, não vamos estar aqui a discutir direito. O que eu tenho que vos comunicar é o itinerário do meu raciocínio. Portanto, há um itinerário com o cognoscitivo que eu fiz e que vos comuniquei aqui. É esse o esclarecimento que eu posso dar. Há outros? Ai, claro que há. Garanto-lhes que se tivesse aqui três juristas havia quatro opiniões. Portanto, agora, o que nos parece a nós é que, e tendo a convicção de que isto não é sagrado, o que eu estou a dizer não é sagrado, não é tabu, ou não é um dogma, entendemos que devíamos colocar a situação e dizer a quem... Olha, nós entendemos isto, estamos a fazê-lo bem, podemos avançar, e foi-nos dito que podíamos avançar. Portanto, a situação não é uma situação a escamotear, seja aquilo que for. De trabalhadores, deputado Pedro Pimentel, com todo o respeito que me merece, essa questão das férias não pagas, eu já li isso. Eu sei onde está isso escrito. Esses argumentos, onde estão escritos, aí sabe onde estão? Estão nas ações e contestações das ações que estão em tribunal. É lá que se vai discutir isso. Não me peça a mim, por acaso até sou capaz de o fazer, que esteja aqui a dizer qual foi o tal outro itinerário cognoscitivo do advogado que nós dissemos que para contestar. E ele fê-lo. A opinião que tem é esta. O tribunal, se disser que essas férias, as férias do ano 2015, 2016, embora estivessem em casa aos trabalhadores, são para ser pagas, serão pagas. Agora, por favor, como eu digo, nós sabemos onde está essa argumentação. E essa argumentação está num sítio sério e certo, que é o tribunal. Aqui não vou discutir consigo, não vou discutir consigo essa situação, que é uma situação absolutamente de natureza jurídica. Não disse não, certo e sério. Não, e não estou a dizer que aqui não se disser. Bem, se alguém me ouviu dizer, não, peço imediatamente desculpa, mas acho que não disse. Não. Isso é, não, disse sério e certo. Mas isso não impede de eu estar a dizer que é aqui não é sério e certo. Não tem nada a ver com isso. Eu não sei se em termos de... a questão da contratação dos dois trabalhadores. Uma vez mais, é uma questão de entendimento. Aquilo que nós entendemos é que, primeiro, não foi por acaso, não é por acaso que o património da Casa Douro mantém o 500, 505, 870. Não é por acaso. Não fui eu que inventei. Nós até tentamos, por acaso, erro meu, má fortuna, eu próprio, comecei a pensar noutra coisa, que era, não queremos nada a ver com o que estava para trás, vamos pedir às finanças que nos... E não o conseguimos. Portanto, aquilo que nos é dito é, similarmente àquilo que acontece, as situações que passam para patrimónios, sejam eles patrimónios assentes, sejam outro património, autónomos de outro tipo, esse património mantém a situação fiscal anterior, que é a única forma de realmente ser responsável também pelas situações fiscais anteriores. Portanto, o património, esta Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro mantém o mesmo NIF da Casa do Douro. Portanto, não há dúvida absolutamente nenhuma nesse aspecto. A contratação dos dois trabalhadores foi feita na convicção de que é extinta a Casa do Douro, e para nós, tanto foi extinta para aqueles trabalhadores como para todos os outros, e em relação àqueles trabalhadores, nós entendemos recorrer àquilo que a lei permitia, que era a contratação de trabalhadores com preferência àqueles que trabalhavam na conservação dos vinhos. Ora, o que nós precisávamos na altura era que alguém protegesse o tesouro da Casa do Douro, que são os vinhos, não é propriamente a sede. Onde havia, que foi o único sítio onde durante estes anos todos houve vigilância, que foi na sede. Nos armazéns não existia. O que nós entendemos é que quando encontramos, chegámos lá, não havia ninguém a tomar conta daquele património, e imediatamente contratamos aqueles dois trabalhadores. Falo-ia hoje. E falo-ia no dia em que eu contactasse com a situação e visse que os portões da Casa do Douro estavam fechados com um banco. As portas estavam fechadas, entre comas, dos armazéns, estavam fechadas com um banco corrido, em que eu cheguei lá, tirei o banco e as portas abriram-se. Esta era a grande prioridade. Era fechar aquilo tudo, era tentar encontrar mecanismos de fechamento e de barricagem até pela parte de dentro e pôr dois trabalhadores nos dois armazéns principais, que é o armazém 30 e o armazém 28-29, que fica do outro lado. Foi isso que foi feito.
Sr. Presidente, agradeci-lhe, quando pudesse, terminasse.
Bem, trabalhadores, penso que é o que é possível dizer. O que é que seria mais essencial, penso que será, até porque isto contende, de alguma forma, não digo que houve insinuações aqui, não digo que houve juízo de valor, que houve juízo de intenção, muito menos hoje, mas não estou a dizer isso. Uma coisa é certa, quem não se sente não é filho de boa gente. E eu garanto-vos que sou filho de boa gente. Portanto, na questão das vendas, eu essa vou ter mesmo que falar aqui.
Mas, Sr. Presidente, tem que ser breve.
É tem que terminar? Então vou terminar, pois vem.
É que eu, além de justo trabalho, tenho que respeitar também aquilo que foi acordado inicialmente. E naturalmente, então, os grupos parlamentares estão a protestar por eu estar a conceder este tempo para além daquilo que é o previsto. Está ali a Sra. Deputada, já me fez, aponta várias vezes o dedo, e eu tenho que respeitar isso também.
Não sei, se quiserem eu faço mesmo...
Sr. Deputado, eu dou-lhe a pedir... Sr. Deputada, se pedir a interpelação à mesa... Sr. Deputada, se fizer a interpelação à mesa, eu dou-lhe a palavra. Agora não interrompo, mas quero fazer a interpelação à mesa.
Mas muito rapidamente, então, ao menos esta questão das...
Mas deixe-me só, por favor, quer fazer alguma interpelação, Sra. Deputada, faz favor. Não, está bem, pronto. Então faz favor de ser breve, por favor, obrigado.
Vendas. A venda, pelos vistos, que deu mais celeuma. A questão... Porque as outras não deram, penso eu, acho que ninguém tem dúvidas de que... aquilo que foi vendido até agora foi aquilo que devia ser vendido. Ainda neste momento eu afirmo. Foi vendido. As viaturas que estavam avariadas, não andavam, em deterioração constante, a pagar IUC, a pagar seguro, sem foram... Calma, esta não há dúvida. Não há, pois não? Não. A questão do cobre e ferro e não sei o que mais, que era o que estava lá a entulhar aquilo tudo e que neste momento está um brinquinho, onde aquilo estava, foi vendido. Foram vendidos. O que é que foi vendido? Os produtos das delegações têm sido vendidos. Claro, claro que sim. Até mas são produtos, alguns deles. Alguns até já nem podem mais ser vendidos, porque caducou a licença de venda em 31 de dezembro. Portanto, nós vendemos, claro que vendemos. Então, havia um preço de custo. Por que é que eu tenho que andar a abrir concursos, ou seja, aquilo que for? Há um preço de custo que a Casa do Douro vendia aqueles produtos com preço de custo. Eu tenho o preço de custo. Quem procura a comissão para vender, é-lhe vendido com base no preço de custo. Com base no preço de custo. Mas é a mesma coisa ao vinho de 63, 64. Tinha um custo. 64 custa 35 euros, 63 custa 40 euros. Quem lá aparece para comprar, compra. Muito bem. Portanto, isto é apenas para eu dizer que o que foi identificado como problemas é os vasilhames do armazém 72. E aí era outra audição. Mas eu rapidamente digo, o problema do armazém 72 era um problema. Era um armazém que estava arrendado, ou seja, não era da Casa do Douro. Era da Santa Casa de Misericórdia, que não vou fazer juízo de valor nem de intenção, que durante o tempo em que a administração não existia ou existia de forma periclitante, vendeu esse edifício a um senhor da Régua. Quando nós lá chegamos, andamos a ver o que é que se passava, muito mais onde estavam vinhos. Quando lá chegamos, encontramos esses armazéns fechados, com cadeados, é que nós não tínhamos a chave. Contactado que foi o proprietário, disse, não, vocês aqui não entram, enquanto não, eu quero aqui, isto é meu. Mas nós temos um contrato de arrendamento. Esse arrendamento caducou? Bom, e eu disse, opa, não, isso teríamos muito para discutir. E não tenho dúvidas. Eu sou capaz de dizer que se calhar daqui a 3, 4 anos teríamos até ganho a dizer, não, nós temos o direito de ter o vinho lá porque está arrendado. Agora pergunto eu, esse era o primeiro ato de uma comissão administrativa que na região se ia impor a alguém da região a dizer, não, nós, vocês têm que nos deixar abrir, íamos para onde? Eu, pistola não lhe apontava, ia para tribunal. E andava em tribunal ainda agora. E os vinhos lá dentro. E eu sem lhe aceder. Ou então com providência cautelar que depois acedia. Portanto, aquilo que foi combinado com ele foi, muito bem, até porque a nossa intenção foi imediatamente retirar aquele vinho dali, independentemente de podermos deixar de pagar, primeiro, tínhamos de deixar de pagar o arrendamento que o poupávamos, e segundo, aquele armazém é situado numa zona escondida dos arrabaldes da Régua, que se chama Remustias, de fácil acesso, principalmente à noite, e aquilo que nós entendemos era garantir a segurança destes vinhos, algum já tinha ido, e trazê-los para os armazéns onde nós podemos ter os trabalhadores a vigiar e podemos ter outras condições de segurança. Foi isso que foi feito. E foi dito, e foi feito um acordo com esse senhor que comprou o armazém, dizendo, não, nós até em determinada altura retiramos daqui tudo. Tudo era retirar o vinho e retirar madeirana, as vasilhas em madeira, que eram todas em madeira. Pipas de 550 litros, que é essas que vocês se referem, e havia depois alguns balseiros e túneis que são enormes e que estão implantados e que não saem, não há porta para onde sair. Tinham que ser desmanchados e retirados. Ora bom, nós para fazermos esta operação de retirada de vinhos, tínhamos que fazer duas coisas. Primeiro, medição daqueles vinhos. Não éramos nós que a fazíamos, era o IVDP, que tinha um protocolo connosco de colaboração. Segundo, tínhamos que saber exatamente a qualidade daqueles vinhos, para identificarmos os lotes, para depois os podermos transferir e não andarmos a misturar coisas. Tínhamos de saber exatamente a qualidade do vinho para os transferirmos depois para os outros armazéns. É evidente que isto demora primeiro, mete-se as férias, o tal problema, e o varejo consegue ser feito em agosto em todos os outros armazéns, menos no 72. Pedimos ao IVDP que lacrasse tudo aquilo que havia, porque estavam de toda a maneira feitinho, lacrasse a vasilha que está ali feito e logo pudessem, quando regressassem ao serviço, em setembro, fizessem a medição e depois a colheita para análise. Isso foi feito. Nós temos
o relatório... Mais uma vez lhe pedia, desculpe, peço-lhe desculpe, mas mais uma vez lhe pedia que...
Ou seja, nisto tudo o que é que acontece? Acontece que quando chegou a altura de nós entregarmos o armazém, não podíamos entregar o armazém, muito mais porque não tínhamos tempo nem condições de retirar de lá aquele vasilhame que era fundamental que fosse retirado para lhe o deixar vazio. E nesta altura o indivíduo que comprou diz: não, mas então eu ofereço, eu compro estas vasilhas todas. Ou seja, as vasilhas ficaram lá, não foram para lado nenhum, ficaram lá. E quem as comprou foi o indivíduo de quem era aquele edifício. Mesmo assim, aquilo que eu disse foi: sim senhor, apresente a sua proposta, mas não lhe vendemos. Não, não. A seguir fui perguntar a uma série de pessoas qual é... Primeiro fui ao historial da Casa do Douro, que já tinha vendido daquilo, por quanto é que o tinha vendido. Depois perguntei a pessoas que sabiam da arte quanto é que seria o valor. Digo-lhes mais, a pessoa que mais saberia da arte, porque conjugava uma certa situações, é que a resposta que me foi dito foi assim: está, por acaso não está escrito que foi por telemóvel, menos de 100 euros é saldo. E preciso ver mesmo. Mesmo assim, ou seja, a oferta que nos tinha sido dita, com o tipo de negociação que fiz, passou a ser, atenção, cada um mais de 150 euros. Mais de 150 euros, não, por amor de Deus, não me venham dizer que eu desbaratei património da Casa do Douro. Mais de 150 euros.
Sr. Presidente, eu pedi-lhe, por favor, que nós estamos atrasados já. Muito, 45 minutos.
É só mesmo mais dois minutos.
Eu pedi-lhe o poder de síntese, faz favor. Fazia um apelo ao seu poder de síntese.
Mas estava eu a dizer que não foi só isso que fiz. A seguir, contactei com as empresas de vinho do Porto e disse: meus senhores, há uma oferta para este vinho em carta fechada até ao dia não sei quantos, depois, e com as condições que tenham que retirar até não sei quando, apresentem propostas para compra. Não apresentaram. Mas há uma grande empresa, que não vou dizer o nome, como é evidente, que se interessou, veio lá, esteve lá com dois tanoeiros, atenção, esteve lá com dois tanoeiros, estabeleceu comigo durante duas semanas negociações, inclusivamente consegui que o... porque eles diziam que não tinham tempo de retirar e isso implicava que não podiam apresentar a proposta. Eu disse: não, consegui com o indivíduo do armazém que desse mais uma semana para que eles o pudessem fazer. A última conversa que eu tive, por acaso estava nesse armazém, porque na altura estava-se a fazer a retirada do vinho. A última conversa que eu tive com a senhora, claro, foi por telemóvel, mas foi no sentido: olha, nós nem sequer vamos apresentar a proposta porque é tão ridícula, porque tínhamos que tirar os balseiros e os toneios e isso implica que não tínhamos tempo. É tão ridícula que nem a digo. Mas um dia, então diga lá quanto é que estava disposto a dar. E vou-lhes dizer uma coisa: acreditem se quiserem, e penso que acreditarão em mim, porque não há motivo nenhum para que não acreditem. O preço que ele me oferecia era um terço. Um terço daquilo porque foram vendidos. Era 10 mil euros e a venda daquelas foi feita por 28 mil, penso eu, 28 mil e tal euros.
Portanto, por favor, Presidente, por favor,
acusem de tudo, menos de que se desbaratou o património.
Temos
este património
agora.
Ainda hoje
temos
eu agiria exatamente na mesma situação.
Excedemos-nos muito no tempo e peço desculpa à senhora e aos seus deputados. Fomos 20 minutos para além do previsto e, portanto, temos ali pessoas fora. A senhora deputada, foram 30 minutos, foi o tempo que foi aplicado nesta resposta final e, portanto, nós fomos condescendentes. Naturalmente, partimos do princípio que a Comissão também precisa ter informação e foi nesse pressuposto. Portanto, peço-lhe desculpa de retirar a palavra, mas temos que terminar mesmo. E aos senhores deputados também peço desculpa, mas penso que foi também útil partirmos desse princípio da utilidade da explanação do senhor Presidente da Comissão. Muito obrigado por terem cá vindo à Comissão. E se naturalmente algo ficou por dizer, têm oportunidade de enviar por escrito e depois o podem fazer. Muito obrigado a todos.